Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Ah, você achou que não ia ter café? Hoje tem sim. Café com Entrevista no ar, edição 9. Hoje é 28 de março de 2025. Vem papiar com a gente. Hoje o nosso papo é sobre proteção ao meio ambiente. 8h14. Nossa entrevista é com a Juliana Fernandes, bióloga. Já está conectada aqui conosco. E vamos bater um papo bem bacana. Mande sua mensagem para nós no 99611-8989. Sexta-feira. Dia também de tomar um cafezinho, por que não? E eu já vou saudar de início a nossa convidada de hoje, querida Juliana Fernandes, minha amiga, que faz um trabalho belíssimo e ela vai contar tudo pra gente a partir de agora. Bom dia, Ju, tudo bem? Como vai esta sexta-feira, hein?
Bom dia. Sexta pra todos. Aqui tudo em paz, graças a Deus.
Tudo bem. Vocês estão ouvindo esse sotaque aí? É porque ela não é dessa, da nossa terrinha aqui, não. Ela é de outra terrinha. A Juliana é natural da Bahia. Queria que você falasse um pouquinho, Ju, também, antes da gente falar desse assunto tão importante, né? Proteção ao meio ambiente, principalmente o combate à questão de tráfico de animais, animais selvagens e a recuperação deles, né? O que é mais importante? Termos condições de recuperá-los e de, quem sabe, colocá-los de volta à natureza, ao seu habitat natural. A Ju, que é bióloga de formação, sua formação foi ainda no estado da Bahia, Juliana, ou já aqui para o estado de São Paulo?
Não, foi na Bahia. Eu tô aqui em São Paulo que só tem 9 meses, 10 meses.
E aí, como que fez você chegar à biologia? Era algo que você já sentia, já tinha desejo desde pequenininha? Ou na hora, naquele vamos ver de o que eu vou fazer da vida, foi a biologia que surgiu?
Na verdade, a biologia já nasceu comigo. Eu acho que não foi ela que escolheu. Desde muito pequena eu tinha muita atenção com os animais, com as plantas, sempre gostei muito. E eu sempre tive muito isso do meu pai. Então ele sempre foi muito atencioso e carinhoso com os animais e me chamava muita atenção. Então eu sempre fui muito boa em biologia, sempre na escola. E falei, é aqui, não tem pra onde correr.
É verdade. E aí começou a se apaixonar, né? Hoje você trabalha na recuperação desses animais. Como que você chegou nesse momento para a formação do biólogo? Tem algo específico? Tem especializações específicas? Como que chega nesse ponto, né? Porque o biólogo estuda toda a vida existente, né? E como que você chega nisso da recuperação dos animais? Também foi algo que você já queria, ou na sua formação, estágios, enfim, olhando para o mercado, viu que era um campo de atuação interessante?
Olha, eu sinto que foi muito amor de Deus. Eu sempre quis muito ir para a área de animal, mas não sabia qual área de animal. Meu mestrado foi com entomologia, foi com formiga, e aí eu fui para a área de análise química, análise de água, da aula. E na minha cidade, na Bahia, só tem zoológico na minha cidade, em Salvador. Minha cidade é Itapetinga, Bahia. E eu fui convidada, né, para poder atuar lá como chefe de instrutor de enriquecimento ambiental e educação ambiental. Confesso que não sabia o que era enriquecimento ambiental no momento que fui convidada à chefia, mas para mim é aquela, né? Eu não sei ainda. Me dá 2 minutos que eu aprendo, certeza. E aí eu falei, não, aceito sim, pode me dar o cargo e eu quero e eu vou dar conta. Legal. E eu me encontrei. Então,
vamos
trabalhar com bem-estar animal,
eu
sou
a
Juliana.
Respira e vive, né? Conta pra gente um pouquinho, hoje você está aqui na nossa região, mais especificamente trabalhando na cidade de Aparecida. Conta um pouquinho do seu trabalho no dia a dia pro pessoal que ainda não conhece, inclusive o espaço onde você atua.
Eu convido já todos a conhecer nosso espaço. É um diferencial na região, é uma experiência única. Você entra na imersão tanto na parte religiosa quanto na parte do ambiente. Você vê a vida humana ser revigorada naquele ambiente onde Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. E depois você faz a imersão dentro de um recinto onde também trabalha a criação divina, que é a criação dos animais. E a gente reabiliza esses animais. É um ambiente onde você entra em um recinto imenso, os animais ficam livres ali, ficam soltos. Então a gente vai ter de quase 2.000 metros quadrados, com 12 metros de altura. E lá dentro as aves voam, cantam e se reabilitam para um dia voltar a fazer isso na natureza.
Que animais? Que
aves.
Isso, conta pra gente que animais estão hoje no parque.
Lá em Santiago vai ter répteis e vai ter mamíferos. Então a gente tem cutias, seriemas, jabutis, iguanas e as araras, papagaios, maritacas, aratinhas, paturi. É uma infinidade grande de animal. Legal. São 20 espécies, são 110 animais. É, e você vê muitos deles já sendo reabilitados, animais que já nasceram nesse recinto, animais que não se conheciam e lá dentro se conheceram, parearam, reproduziram. E já temos hoje mapeado animais que já estão indo para a natureza.
Uhum.
Muito em breve teremos 4 indo e já temos uma lista de outros que eu já estou mapeando, estudando o comportamento para dar o aval e um laudo comprovando de que eles são capazes de ir para a natureza também.
Legal. A maioria deles, então, são animais selvagens, né?
São todos selvagens.
Todos.
Todos eles vieram de maus tratos, de apreensão da polícia ambiental, de tráfico, muitos com deficiência mental ou física, e que a gente tenta dar o melhor para eles ali dentro, aqui que foi tirado deles. A ideia é que esses animais continuem sendo comuns na natureza e os incomuns voltem a ser comuns novamente.
Só para a gente ilustrar, inclusive, isso que a Juliana está falando, dados do ano passado mostram que mais de 22.200 apreensões foram feitas em relação a animais silvestres. São 38 milhões de animais retirados ilegalmente da natureza aqui no nosso país todos os anos. E é feita também uma estimativa de lucro, porque não se tira um animal do seu habitat à toa, né? Sempre é visando algum tipo de lucro. E tudo isso teria levantado algo em torno de 20 bilhões de euros. Imagina com a conversão para reais hoje, passando facilmente de 100 bilhões de reais. Então mostra que a gente ainda tem um grande caminho a enfrentar, né, Juliana?
Eu falo que é uma gotinha no oceano, né? A gente é uma gotinha no oceano todo dia que a gente coloca. Vem não for uma gotinha, um oceano é menor, né?
Uhum.
Então, cada um botando uma gotinha, a gente tenta salvar. A gente devolve 4 animais. Hoje a polícia apreende 200. A gente passa mais 6 meses trabalhando, treinando animais. Nesse período, cada dia é 20, 30 animais que entram no CETA. Então, é bem difícil, é um caminho longo.
Difícil, mas que é possível, como esse projeto que a gente tem aqui, né? Deixa eu pedir para você, segura um minutinho na linha pra gente gerar o nosso intervalinho aqui, dá tempo do pessoal também poder mandar mensagem, quem quiser tirar alguma dúvida, e aqui o pessoal manda mensagem de tudo quanto é assunto, hein? Então se prepare e na volta a gente continua o nosso bate-papo. É o Café com Entrevista de hoje, o oferecimento do Tal de Pão de Queijo, falando sobre preservação ambiental, a Juliana Fernandes, bióloga que trabalha aqui na cidade de Aparecida. Já tem mais Café com Entrevista, é um minutinho, ó. Fica aqui com a gente. A nossa convidada é a Juliana Fernandes, bióloga, que atua aqui na cidade de Aparecida, no Parque Três Pescadores. O Márcio mandou uma pergunta, eu vou abrir aspas aqui rapidinho pra gente responder o Márcio e voltamos ao nosso bate-papo com a Juliana. Ele pergunta se a Juliana acha que a criação de gado, do ponto de vista do exagero, é óbvio, pode de alguma maneira prejudicar o meio ambiente. O que que seria o exagero dessa criação, hein, Márcio? Mas tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem muito debate em torno disso, né, Juliana?
Ah, tem sim. E a gente sabe que a gente depende muito do agro, né?
Uhum.
A gente tem que saber até onde vai essa discussão. E a discussão é eterna, cada um quer defender seu ponto de vista. Mas eu conheço muitos produtores que respeitam a vida selvagem, mas também tem aqueles que não respeitam. Uhum. Que sabe até onde pode derrubar e vai além. E o animal pisoteia, e aí para a flora crescer ele já é mais difícil. É de invasão, logicamente, o animal de vida livre é livre. Então ele vai sim, se ele encontrar carne, vai predar, filhotes, vai assustar, gatos, vai fugir. Mas tudo isso vai daquele respeito que você entende. Eu posso até aqui. A partir daqui é terra do bicho. Então se você deixa a mata onde ela mesmo se sustenta, onde tem a presa para aquele animal, onde você contribui com a proteção de não invasão, de não caça. A gente sabe que tem muito caçador, tem muito traficante. É, e protege, ajuda, denunciando. Você mantém ali uma vida sustentável. Uhum. E precisar que esse animal invada a sua terra e coma o seu gado, o sushi.
Exatamente.
Porque o animal não vai só morrer porque vai ser predado. O animal pode morrer simplesmente com susto, né? Como é que não assusta um sapo atrás de você?
É verdade.
Mas eu acho que é muito do equilíbrio. Você sabe onde você vai, você deixa espaço que ele quer dele e você limita o seu.
O que não é equilibrado é retirarmos, né, da natureza. É, pássaros, algo que se tornou muito comum, aliás, era bem mais do que é hoje, né? Mas é, retirarmos pássaros da natureza, jabutis, entre outros animais, e tratarmos como pet. É, isso é errado, isso é ilegal. Inclusive, a gente vira e mexe, vê apreensões recentemente na cidade de Roseira, apreensão de animais, de pássaros ali, com multa, inclusive, ó. Ao criador ali, ou a pessoa que tinha em casa. E também tem a questão dos maus tratos, né? Notícia de ontem, da apreensão de uma mulher que maltratava ali, ou pelo menos mantinha um animal em casa, mas sem nenhum tipo de cuidado. Um cão que estava realmente em situação bem delicada de saúde, agora está sendo tratado, não chegou a perder a vida. E tudo isso acaba passando pelos centros de triagem. Eu queria que você falasse, Juliana, qual é o caminho de recuperação quando a gente vê esses casos? É, a polícia apreende, tem os maus tratos que tem denúncia, às vezes a própria pessoa acaba entregando esse animal, mas entrega onde? Qual é o caminho de recuperação que a gente tem hoje no Brasil estruturado para que esses animais, aqueles que, por exemplo, devem voltar à natureza, retornem ao seu habitat? É muito longo esse caminho? É muito demorado? Como é?
Eu quero primeiro deixar claro que tem como você comprar uma arara legalizada. Existem criadores responsáveis, documentados pelo IBAMA, né, que tratam o animal bem, que sabem o que fazem, que produzem da forma correta, sim, não tem como comprar. Mas sempre legalizado, sabe de onde vem, procure saber quem é o criador. Mas dizendo agora sobre esses animais. É, então, a gente tem uma maritaca lá no quarto, eu vou ilustrar. E a gente reparou que ela tinha um comportamento anormal. Né? Eu comecei a estudá-la e realmente comprovamos que ela tem um chamado de peito, que é estereotipia, que meio com ansiedade, o animal tem alguns tiques. Então a gente foi fazer raio-x, esse animal não voa, não tem cauda. E a gente viu que ele é todo fraturado. É um periquito pequeno. Uhum. Todo fraturado, ele não tem um peito esquerdo. E a gente vê um animal com claramente problemas comportamentais, isso vem de históricos maus-tratos. Então, o que que esse animal já passou? É onde as pessoas não dão tiro para ele. Então, assim, a pessoa vai no mato, encomenda um papagaio chauá, que é um animal extremamente ameaçado, ele é muito comum nas casas. A pessoa vai de madrugada, sacode a árvore, derruba os filhotes, bota o filhote dentro de garrafa pet e vai vender por R$200, R$100. Né? E aí a polícia apreende, né, quando consegue apreender, e isso é encaminhado para o centro. São centros de triagem, vem mais dentro, ou casa, ou centro, que funcionam da mesma forma. Todos eles tratam de mal. Quando possível, devolve o animal para a natureza, de forma branda ou imediata. Quando não, esses animais ficam lá à espera de um zoológico, instituição que possa adotar, que na verdade não é dono, maneja aquele animal.
Uhum.
E aquele animal, ele é livre e não é de ninguém. Então, os animais que a gente tem hoje, a gente não é dono, e a gente entende isso de forma muito clara. A gente está lá para fazer o nosso papel, porque é nossa responsabilidade, é dizer, né, do poder público, da União, é federal, da União. E a gente tem que fazer é nadar contra a corrente.
Yeah.
E esses animais, eles passam por tudo isso. Ver um César é muito triste, porque você vê um profissional cansado de diversas realidades, os animais chegando lá sem patas, sem bico, sem asas, asas extremamente cortadas. A gente chega no aviário, é 12 metros, e a gente vê araras que não conseguem voar, animais que não conseguem voar porque as asas foram cortadas. E por isso a gente faz um trabalho de pegar todas as penas que caem, montamos um banco de penas, onde a gente consegue remover essas penas cortadas do animal e repor penas inteiras. Assim a gente consegue dar ao animal a possibilidade de voo até a nova pena crescer.
Uhum.
Isso a gente tem feito lá
no Pará. Bom, infelizmente a gente chega ao fim do Café com Entrevista de hoje. Quero agradecer demais a Juliana ter nos atendido. Juliana Fernandes, bióloga, hoje atua aqui no Parque Três Pescadores, na cidade de Aparecida, com esse trabalho belíssimo de recuperação. E antes da gente encerrar, agradecer a Juliana. Você que conhece, que sabe de alguém que está maltratando o animal, pegando esses animais na natureza, tem meios da gente denunciar. A Polícia Militar Ambiental é um, o telefone é o mesmo da polícia, 190, e aí eles destinam para a Polícia Militar Ambiental. E tem também o IBAMA, tem o telefone que é chamado de Linha Verde, é o 0800 61 80 80 0800 61 80 80. Você pode fazer a denúncia também, ou então de forma online. Sejamos também responsáveis, porque maus tratos aos animais não dá mais. Juliana, muito obrigado, viu, por ter estado conosco nesta manhã, batendo esse papo, tomando esse cafezinho aqui. Um grande abraço.
Obrigada a vocês, um abraço para todo mundo. Visitem a gente.
Isso, visitem lá o Parque Três Pescadores, na cidade de Aparecida.